Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com a reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje vamos até à Suécia, mas também damos um pezinho a Tenerife, porque esteve lá durante 2 anos a nossa convidada de hoje. Ela é a Diana Mesquita, estudou e completou o mestrado em micro e nanotecnologia na Universidade do Minho e agora está então há cerca de um mês na Suécia. Uma estadia muito, muito recente, mas ela própria falará sobre esta mudança na sua vida profissional. Antes de mais, Diana, seja muito bem-vinda aqui ao Alumni pelo Mundo. Obrigada por aceitares o nosso convite. Começando pelo teu percurso académico e profissional, que etapas é que tu foste percorrendo até chegares agora à Suécia?
Obrigada, primeiro, pelo convite, Liliana. Eu estudei em Vila Real, tirei a minha licenciatura foi em Engenharia Biomédica. E depois foi então que eu ingressei na Universidade do Minho para tirar um mestrado em micro e nanotecnologias. Depois tive um período em que estive no Porto a trabalhar como investigadora na universidade e depois decidi então começar o meu percurso fora de Portugal. Mais especificamente estive em Tenerife quase 2 anos a trabalhar como engenheira fotónica. E mais recentemente decidi mudar o foco da minha carreira, tentar algo diferente, e então comecei um estágio em digital marketing e estou atualmente na Suécia, aberta a novas oportunidades.
Olha, mas esse interesse em ter uma carreira internacional, uhum, era algo que tu já ambicionavas, uhum, há muito tempo, ou foi um acaso da vida?
Não, foi algo que por acaso eu já queria, desde de muito nova, sempre tive essa curiosidade em ir para outro país. Também não tive grandes possibilidades de viajar quando era mais pequeninha, e então quando tive a possibilidade de ter um salário fora de Portugal, ou seja, permitir-me viajar e trabalhar, conhecer uma nova cultura, foi algo que a minha decisão foi tomada muito, muito rapidamente, sim.
O que é que tu fazias para que consigamos também perceber um bocadinho daquelas que, uhum, que foram as tuas funções em Tenerife? O que é que tu fazias concretamente?
Eu comecei a trabalhar em algo que nunca tinha trabalhado antes. Eu estava em Portugal a trabalhar com células solares, energia fotovoltaica, e tive uma entrevista por acaso para essa oferta em Tenerife, que pensava que a entrevista tinha sido péssima. Pensava que não era a pessoa ideal para o cargo, e resultou de que a pessoa que depois veio a ser o meu superior gostou imenso de mim na entrevista e decidiu apostar em mim. Em Tenerife eu comecei a trabalhar com fotónica, mais especificamente PICs, Photonic Integrated Circuits, e basicamente foi um mundo totalmente diferente, muito mais eletrónica do que eu estava habituada a trabalhar anteriormente, e uma equipa incrível, de espanhóis, que a maioria das pessoas eram espanhóis, mas sim, permitiu-me aprender imenso.
E como é que se dá o salto para a Suécia, para as novas funções?
Exatamente. Em Espanha, em Tenerife, eu conheci o que agora é o meu namorado, e ambos começámos a planear o nosso futuro. E esse futuro passava por sair de Tenerife, por partir para uma nova experiência, e eu queria também a possibilidade de experimentar mais uma vez algo diferente a nível profissional, e então comecei a trabalhar com digital marketing para uma empresa na Holanda, mas estava a trabalhar a partir de casa. E então vim para a Suécia mais porque o meu namorado arranjou aqui trabalho. Ou seja, essa é a história de como eu vim para a Suécia.
E, portanto, não tiveste medo de abraçar uma área totalmente diferente da tua?
Exatamente, exatamente. Eu estou sempre aberta a aprender. Acho que o verdadeiro engenheiro está sempre aberto a aprender coisas diferentes, mesmo quando não é na área de engenharia.
Olha, Diana, e voltando aos estudos na Universidade do Minho, aquilo que aprendeste nesta universidade foi sendo útil ao longo deste percurso profissional?
Sem dúvida alguma. E por acaso é uma história muito interessante, porque quando eu saí da minha licenciatura, todos os meus colegas permaneceram em engenharia biomédica, ou seja, nenhum experimentou algo que fosse mais diferente. E eu queria algo diferente. E quando vi, quando descobri este mestrado na Universidade do Minho, foi algo que eu não pensei duas vezes. E foi um percurso muito bom, tendo em conta que foi na época do Covid. A nossa turma era uma turma de 10 pessoas, creio, mas pessoas de diferentes áreas, pessoas muito, muito interessantes e com quem eu mantenho contacto até ao dia de hoje. E aprendi imenso, porque foi uma área muito abrangente e há pedacinhos de áreas que eu aprendi que hoje em dia, nas diferentes áreas em que eu tenho trabalhado, vou lá e pego, ah, ok, eu lembro-me disto, deste professor ou desta professora. Por isso, sim, guardo memórias incríveis.
Se voltasse atrás, farias tudo da mesma forma?
Sem pensar duas vezes. Sim,
Olha,
sim, sim.
que memórias é que tu guardas desses tempos que viveste na Universidade do Minho?
Eu guardo momentos muito críticos na minha memória. Mais especificamente no primeiro ano, estávamos numa época muito pesada de Covid e então não podíamos sair de casa muitas vezes. E eu lembro-me que no final do primeiro ano, eu e os meus colegas decidimos fazer um piquenique todos juntos em Guimarães, foi no polo de Guimarães que nós tínhamos aulas, e recordo essa tarde, muito interessante a falar sobre planos para o futuro, para o ano seguinte, que seria o ano da tese. Recordo esses momentos, sem dúvida alguma. E em relação ao segundo ano, que foi um ano totalmente diferente, fui então para Braga e estive um ano a trabalhar, no INL, um instituto que fica muito próximo da Universidade de Minho. E foi um ano incrível também, e em que conheci pessoas incríveis e que me ajudaram imenso na minha jornada.
E qual é a música que, quando toca, te faz recuar até esses tempos?
Olha, e eu diria que a música não é uma música portuguesa, é uma música dos Korn e se chama-se Blind. Eu recordo muito dessa música. Porque na altura tinha muito desejo de, apesar de eu adorar o meu país, tinha muito desejo de descobrir o que havia para lá de Portugal, e blind porque sentia-me cega na medida em que sabia que havia algo mais e era esse algo que eu queria descobrir. E lembro-me na minha estadia na Universidade do Minho de pensar nos meus planos. E era essa música que tocava.
Are you ready?
Depois da música, estamos de volta à conversa com a nossa convidada de hoje, Diana Mesquita, ela que está recentemente na Suécia, há mesmo muito pouco tempo, depois de ter passado 2 anos em Tenerife. Diana, comparando estas duas experiências, ainda que a da Suécia seja, como eu dizia, muito, muito recente, mas tu conseguiste sentir-te bem integrada, tanto num país como no outro?
Em relação a Tenerife, a cultura é muito semelhante à cultura portuguesa. Não tive dificuldades em integrar-me, mesmo a nível de língua. Este mês que tenho passado na Suécia é diferente, principalmente a nível climático. O frio é habitual e as pessoas são parecidas com a meteorologia, ou seja, são pessoas que não têm a mesma abertura social, se é que lhe possa chamar assim, que nós portugueses e espanhóis temos, mas são pessoas que demoram o seu tempo a conhecer a outra pessoa, mas quando se ganha a confiança da outra pessoa, sem dúvida alguma que são pessoas de coração cheio. Outra coisa que eu posso apontar a nível cultural é o facto de toda a gente andar de bicicleta, ou seja, independentemente do frio que esteja lá fora, toda a gente tem bicicleta, inclusive eu já comprei a minha bicicleta, e creio que seja isso, sim.
A par dessas diferenças, há assim alguma diferença cultural mesmo que tu tenhas sentido no imediato?
Penso que não. Claro que de país para país há sempre diferenças, não só a nível cultural, mas também a forma como as pessoas vivem, políticas do país. Mas a nível cultural, acho que tirando a parte das pessoas serem mais afastadas socialmente do que nós, seria o fator que nos diferencia mais. Talvez nós, portugueses, espanhóis, estamos mais habituados a ir até ao café com os amigos tomar um café, e aqui são coisas que não se vêem. As pessoas normalmente são mais resguardadas e ficam mais em casa.
E a perguntar também, porque às vezes, quando estamos a chegar a um novo país, há algumas coisas que são um entrave, por exemplo, encontrar casa, o idioma, a burocracia.
Claro.
Como é que foi a tua experiência a esse nível?
É sempre muito interessante de país para país. Olha, na Suécia, para mim está a demorar imenso. Eu consegui ter o meu cartão de identidade sueco, porque tenho de provar que estou a coabitar com alguém, no caso, o meu companheiro. E está a ser um processo que não está a ser de todo rápido ou fácil. Em relação ao trabalho, e eu estou aqui à procura também de novas oportunidades, é muito complicado na Suécia arranjar trabalho se não se falar sueco. E acho que é uma realidade que a maioria das pessoas não tem presente. Nós pensamos, sabemos inglês, podemos ir para qualquer ponta do mundo, e não é verdade. Aqui na Suécia pedem imenso a língua sueca. Inclusive, o meu parceiro encontrou aqui trabalho porque a empresa é internacional. Ou seja, a maioria das empresas aqui pedem sueco e com certeza que é um entrave. Para além destas situações, é muito complicado também encontrar casa. Claro que depende da parte do país onde se esteja. Eu estou em Kalmar, que fica mais ou menos no sul. E há uma agência que se chama Kalmarheim, e é essa agência que nos deu, por assim dizer, uma casa, e nós ou aceitamos ou tivemos de procurar outra, basicamente. E não há oferta, pelo que tivemos de aceitar aqueles nos propuseram, e sim, é algo que não se vê em Portugal.
Nesse aspecto, Tenerife, presumo seja uma realidade um bocadinho mais próxima da portuguesa.
Olha, foi muito interessante porque quando eu fui para Tenerife, eu senti que da empresa não tive ajuda alguma no que diz respeito a tratar das burocracias, e é algo que as empresas deviam ter mais presente, que se estão à procura de talento fora do país deles, devia ser obrigatório para os recursos humanos serem de facto um recurso. E não foi isso que aconteceu. Eu lembro-me que tive de ir com o meu pai duas vezes a Santiago de Compostela, que fica a quase 4 horas de carro de onde eu vivia, para ir a uma estação policial a tratar dos documentos, porque em Espanha tem que ser tudo tratado pessoalmente quando são este tipo de documentos, e tem que ser sempre na polícia. E para fazer marcações, às vezes um mês à espera, e depois, claro que as empresas também não gostam de esperar, mas sabes, que remédio se não esperarem. E por isso, nesse aspecto, não tive grande ajuda por parte da companhia para onde eu fui trabalhar, e não acho que tenha sido mais complicado ou mais fácil do que aqui na Suécia. Creio que esteja ao mesmo nível de dificuldade, sim.
E a perguntar-te também que quer dizer, é uma experiência muito recente, portanto, não sei se preferes falar daquele que era o teu dia-a-dia em Tenerife ou daquele que é o teu dia-a-dia atualmente no último mês na Suécia.
Posso falar um bocadinho de cada um? O
Podes,
meu
claro.
dia-a-dia em Tenerife, durante a semana era muito focado no trabalho e em treino. Eu treino há imensos anos e então basicamente ia trabalhar, saía do trabalho, ia à casa, comia, treinava e voltava para casa. Claro que ao fim de semana visitava praias diferentes, o clima é sempre ameno lá, estão sempre 22 graus, 23, o que é sem dúvida algo positivo. E algo também que não vemos aqui na Suécia. O problema de Tenerife, especificamente, é que a ilha não é grande e para ver a ilha toda demora-se menos de uma semana. Então, com o passar do tempo, eu comecei a me sentir um bocado claustrofóbica na ilha, sem dúvida alguma. No que diz respeito aqui à Suécia, tenho feito muito trabalho no computador, que é algo que não estava habituada anteriormente. E os meus dias são ainda passados a comprar coisas para a casa, porque a casa ainda está semi-vazia, ainda não temos uma sala de estar. E também são passados a conhecer a cidade, porque ainda não conheci tudo. E sim.
O que é que tu gostavas mais em Tenerife?
Boa pergunta. Não diria as praias, diria as pessoas. As pessoas de Tenerife, não as pessoas de Madrid, da Península, as pessoas de Tenerife são pessoas muito boas e fizeram-me sentir em casa, sem dúvida alguma. Por isso, mais que nada, são as pessoas que eu trago na minha memória, sim.
E qual é a música que trazes na memória?
Olha, muito engraçado. A primeira música que me veio à cabeça foi uma música da Marisa, porque eu dei por mim a viver em Espanha e comecei a ouvir música portuguesa como eu nunca na minha vida tinha ouvido antes. E acho que foi o facto de, pela primeira vez, eu estar fora do meu país que me fez começar a ouvir música portuguesa noutro nível. Eu não era uma pessoa que ouvia muita música portuguesa, mas comecei a ouvir. E muitas músicas da Marisa, eu tenho na memória, mais especificamente a música Quem Me Dera.
Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera. Dar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. É tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria. Por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera. Herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera. Herdar a sorte e ganhar teu coração. deixa viver além uma quimera, ir dar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar.
Hoje estamos à conversa com a Diana Mesquita, uma antiga aluna do mestrado em Micro e Nanotecnologia da Universidade do Minho, ela que se mudou recentemente para a Suécia. Diana, há pouco dizias que tens aproveitado para conhecer um bocadinho a cidade. O que é que já podes aconselhar a visitar se formos até aí?
Olha, se vierem até à Suécia, eu aconselharia a trazerem muita roupa. Aconselharia a trazerem muita roupa e em alugarem uma bicicleta.
E gastronomia? Já provaste assim alguma especiaria daí?
Gastronomia, devo dizer que é tudo péssimo, na minha opinião. Eu conheci um casal que nos venderam por acaso uma bicicleta e eles vinham de Istambul e estávamos de facto a falar das diferenças gastronómicas. A alimentação aqui não é de todo a melhor, não há comida fresca, não se vê peixe fresco, carne fresca, as comidas são ou pré-cozinhadas ou é tudo congelado, por isso tenho muitas saudades da cozinha portuguesa, sem dúvida.
Tu consegues vir com, ou pelo menos quando estavas em Tenerife, conseguias vir com alguma frequência a Portugal?
Eu fui a Portugal talvez umas 3 vezes, por isso não fui com muita frequência. No que diz respeito a viagens, não há uma viagem, um voo direto, desde o aeroporto do norte de Tenerife até ao Porto, mas existem voos diretos se for a partir do aeroporto do sul de Tenerife. Mas ainda assim não há muitos voos, então eu acabei por não ir com frequência a Portugal.
Que conselhos é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte noutro país?
Olha, eu diria que primeiro é preciso ser algo que os estudantes queiram de facto fazer. Eu costumo dizer aos meus amigos que não tem de ser um ato de coragem sair de Portugal, tem de ser um ato de confiança neles próprios e de desejo de ter essa experiência de ir para fora. Caso contrário, eu não sou mais do que ninguém em ter saído de Portugal e sem dúvida alguma que tenho imensas saudades de voltar para Portugal e sem dúvida alguma que se Portugal oferecesse mais oportunidades eu estaria ainda lá. Também diria que é preciso arriscar na vida e foi isso que eu fiz e encorajo os jovens a fazerem o mesmo e também a enviarem-me uma mensagem se tiverem alguma questão, independentemente do que seja.
Mas está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal um dia?
Sem dúvida alguma. Eu não tenho objetivo algum de criar uma família fora de Portugal.
Muito bem, Diana. Muito obrigada por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo. Foi um gosto ter-te por cá.
Obrigada, Liliana, foi um gosto.
E é assim que chega ao fim mais uma viagem à boleia, desta vez de uma antiga estudante da Universidade do Minho. Hoje fomos até à Suécia, passando também por Tenerife. Na próxima semana temos a viagem marcada com outro antigo estudante da Universidade do Minho, rumo a outro país e a outra cidade. Até lá!
Of death.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com a reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.